Como vencer a corrupção no Brasil? Fatos recentes demonstram, não é, que os governos não têm reforçado a necessidade de estruturas autônomas e independentes que possam responder às demandas da sociedade. Uma avalanche, obviamente, logo depois, não é, da Operação Lava Jato, mas já se foram 3 anos nesse processo. E a questão é, temos mecanismos de combate à corrupção. Cada instituição, cada poder tem o seu papel. Esse é o assunto em destaque que eu converso agora com o professor Gustavo Justino Oliveira, professor de Direito Administrativo da Universidade de São Paulo. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês.
E nós estamos falando de um debate que acontece hoje, né, com este tema, corrupção. Há muito tempo que você estuda, se debruça sobre o assunto, e eu gostaria que você nos falasse qual será o foco desse debate hoje, qual é a principal preocupação em relação a esse empoderamento da sociedade, né, para pressionar, porque só assim que as coisas vão funcionar, ou vieram para ficar, né, nesse combate à corrupção.
Bom, o tema do debate de hoje é como vencer a corrupção. O evento ele marca o lançamento do meu blog, o blog do Justino, que vai ser na Livraria Cultura lá do Shopping Guatemi. O evento começa às 19 horas, então com esse debate, segue depois para uma sessão de autógrafos do livro 48 Visões sobre a Corrupção, em que eu escrevi um dos capítulos.
Nós já discutimos, inclusive, né?
É verdade.
Artigos desse livro aqui.
Como vencer a corrupção é um tema... Nós precisamos continuar falando sobre corrupção, não podemos deixar de falar sobre corrupção. A Lava Jato e operações anteriores, e sobretudo operações posteriores à Lava Jato, abriram uma porta, enfim, que nós não podemos fechar, que é uma porta em que a sociedade hoje ela tem mais informação sobre o que muitas vezes parlamentares, chefes de executivo, empresários, membros da sociedade também acabam realizando no sentido de desviar, né? Não só recursos públicos, não é? Corrupção não envolve só desvio de dinheiro, né? As pessoas têm muito essa ideia do dinheiro desviado. Mas desvios éticos, em geral, que são reiterados e cotidianos, também representam práticas de corrupção. Então nós temos que debater e temos que pensar em soluções. É um tema que não acaba, é um tema infinito. Mas como você mencionou no início do programa, nós temos que confiar nos nossos poderes constituídos, nas nossas instituições, e elas têm de ter programas, projetos, planejamento, que em conjunto com a sociedade, com o próprio mercado, né, falando agora das instituições políticas e de governo, possam em conjunto empreender esforços e medidas efetivas de prevenção, combate e responsabilização dos atos de corrupção.
Agora, Gustavo, muitas vezes os poderes têm os seus espaços, né? Claro que o embate, às vezes, entre um poder e outro, ou autoridades, é normal acontecer, mas a gente fica se questionando quando esse embate chega ao nível de desqualificar, muitas vezes, não a instituição, mas as pessoas que estão ali ocupando cargos importantes. A gente tem visto o embate do ministro Gilmar com o procurador Janot, que, em última análise, acaba comprometendo a imagem, eu acho, né, da importância dos poderes e dessa separação. Quer dizer, as diferenças existem, mas até que ponto vale essa crítica aberta e desvelada? É claro que, como pano de fundo, está a Lava Jato, delações, polícia pode, Ministério Público não pode. Ora, vez por outra, a gente tem visto embates até um pouco mais exaltados. E, no fundo, o que está em jogo é a autonomia dos poderes. E até onde pode ir a interferência dos poderes, né? Nesse sentido de questionar casos de corrupção. que é o que está em grande destaque. Eu gostaria que você fizesse uma análise sobre isso, porque tem preocupado muita gente.
É, são muitos pontos aí, né, a serem observados na tua pergunta, né? Bom, o primeiro ponto é o seguinte: o debate entre os poderes, no caso executivo, legislativo, o judiciário e também o Ministério Público, tem que ser um debate saudável, né? Ele importa, ele é essencial, mas essa interlocução entre os poderes, ela tem que ser equilibrada, né? Ela tem que ser constantemente calibrada. E sempre partindo da ideia de autonomia de cada um deles. Agora, dizer que um poder é autônomo não significa que esse poder vai impor a sua agenda ao outro poder. Então, esse é um primeiro ponto. A deliberação, que é uma característica, tida como uma característica da democracia contemporânea, uma democracia deliberativa, com debate, interlocução, Estado, sociedade, mercado, ela também tem que ocorrer entre os poderes. Então, eles têm uma responsabilidade muito maior que os membros da sociedade, por exemplo, que os membros do mercado, né? Aqueles que nos representam nos três poderes. E precisam atuar de maneira comedida, equilibrada, calibrando, vamos dizer assim, e equilibrando, né, essa relação constantemente. O que a gente tem assistido, infelizmente, é algo bastante deplorável, né? O debate é salutar, mas a desqualificação e a neutralização da agenda do outro, né, poder é muito desqualificante para a democracia. Então, esse é um primeiro ponto. É justamente por isso que, no tema de combate à corrupção, o sistema brasileiro, como eu já tive a oportunidade de mencionar, inclusive aqui, é um sistema de combate à corrupção, um sistema multiagências. Nós temos, como você mencionou, muitos órgãos públicos de vários poderes que acabam tendo competências específicas, especiais, para prevenção, combate e responsabilização dos atos de corrupção. Agora, existem outros sistemas que aí são sistemas, digamos, de agência única, né? E o que é essa agência de combate à corrupção? É uma agência autônoma, especializada, que integra o governo, mas é independente do governo, né, para atuar justamente na área de prevenção, combate e, às vezes, também de responsabilização. Então, o que, acredito eu, nós temos que alcançar, a partir da tua pergunta, seriam três pontos. Primeiro, que o poder público tenha uma agenda clara e uma política nacional de prevenção e combate à corrupção. Nós não temos isso hoje no Brasil. Dois, existem competências de vários órgãos, mas que, infelizmente, vem se sobrepondo. E um órgão tenta neutralizar a ação do outro. Um poder tenta neutralizar e desqualificar a ação do outro. Não é isso que se espera de uma democracia contemporânea no tratamento de um tema que é perverso em todos os sentidos, é complexo e que demanda uma organização e um planejamento constante do poder público. Em terceiro lugar, nós teríamos que pensar, sim, na emergência de um órgão, e me parece que isso está se desenhando no Brasil atualmente, que tem independência, autonomia e especialidade de função, voltados todos esses fatores e essas características voltadas especificamente para prevenção, combate e responsabilização da corrupção. Não quer dizer que outros órgãos não venham a ter essas competências, mas de alguma maneira, tem que ter essas características para poder efetivamente conferir, digamos assim, realidade à legislação anticorrupção.
E voltado hoje, exclusivamente para isso, né? E voltado exclusivamente para isso.
Então, hoje, no caso, né, completando o raciocínio, me parece ser o Ministério Público Federal. Nem os Ministérios Públicos Estaduais estão, digamos, tendo esse tipo de atuação, embora eles também tenham independência, autonomia e especialidade. Mas o MPF, vetor de uma série de fatores, né, que ficam claros agora com a Lava Jato, ele emerge nesse sistema multiagências como agência autônoma de combate à corrupção, acaba dialogando com os outros poderes e, obviamente, também é foco de muitas insatisfações e de muitas críticas por esses próprios poderes.
Uhum. Exatamente. Quer dizer, um órgão exclusivamente focado para isso teria muito mais independência e força, não que, como você já destacou, que outros órgãos possam também ter essa preocupação. Mas é importante. Agora, para a gente finalizar, eu gostaria que você também dissesse quem participa desse debate hoje, quem são os convidados a participar desse debate, e é aberto ao público, quem quiser comparecer também pode participar, não é?
Sim, é um evento absolutamente aberto ao público. Ele vai começar por volta das 19 horas na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi. Participam do debate comigo a ex-controladora-geral do município de São Paulo, Laura Mendes Amando de Barros, procuradora do município. Também o promotor de justiça do estado de São Paulo e presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Não Aceito Corrupção, Dr. Roberto Livianu, e também o jornalista e presidente da ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, do Jornal Globo, o Thiago Hergi. Então, a ideia é um debate aberto, franco, sobre as perspectivas não só do Estado, mas também da sociedade, do Ministério Público, do jornalismo, da academia, sobre esse tema que vem inquietando a todos nós, todos os dias, com novidades assim que acontecem numa escalada vertiginosa, né? E que eu diria que a chave para que a gente possa buscar soluções, né, e tentar conter, né, a corrupção, que esse sentido é o sentido de vencer a corrupção, é a informação. É lutar por maior transparência da ação pública e das tarefas e ações que todos os poderes públicos realizam. A gente não pode mais viver numa penumbra, né? Na opacidade. Então, da opacidade, nós temos que caminhar a um espaço com muito mais luminosidade, e isso é democracia, né? Acredito que a gente esteja, sim, vivendo no Brasil um momento democrático, apesar das crises, apesar das instabilidades, isso é natural, mas nós temos de avançar. E a gente tenta fazer alguma contribuição, o blog vai muito nessa linha, contribuir para o avanço da democracia por meio de um debate franco a respeito de temas que são inquietantes. Hoje a gente debate a corrupção, nos próximos eventos certamente teremos outros temas mais inquietantes.
É isso, informação fortalece a sociedade. A sociedade tem que ter o controle dessa situação, tem que dizer para onde as coisas devem ir, tem que deixar bastante claro, né? Como quer ver esse debate, como quer ver as leis e as instituições se comportando. É a sociedade que deve exigir, ela tem que estar informada. Eu acho que eu concordo plenamente com isso mesmo. Ela é informada que pode guiar isso tudo.
Hoje fala-se muito em agenda política, né? Como se fosse algo independente da sociedade.
Uhum,
a agenda política dos poderes constituídos, ela tem que ser configurada à luz da agenda pública, que é determinada pela sociedade.
Não tem a
dúvida. E não o contrário.
É isso
e
mesmo.
E não o contrário.
Professor Gustavo Justino Oliveira, professor de Direito Administrativo da USP, estão todos convidados a participar deste evento para discutir a corrupção. Como vencer a corrupção? Muito obrigada pela participação mais uma vez aqui no Jornal da USP. Professor, bom evento.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição e aguardo todos lá hoje no evento às 19 horas na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi.